as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra a igreja do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra a igreja do Senhor. Você pode repetir isso comigo? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra a igreja do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra a igreja. Um dia eu estava na minha casa orando, no momento de oração das madrugadas, e o Espírito Santo me deu essa canção. E eu queria que vocês, essa canção é profética, eu queria que vocês, como igreja, por mais que vocês não conheçam, levanta a mão e começa a declarar que as portas do inferno não prevalecerão. Ela começa assim, ó: o inimigo tenta nos afrontar, com calúnias ele quer paralisar, mas a igreja é do Senhor. Aleluia. A igreja é do Senhor. Oh! Aí vem mais. Jezabel tenta nos intimidar, a voz profética da igreja quer calar, mas a igreja é do Senhor. Oh, aleluia! Oh! Mas a igreja é do Senhor. Vamos de novo. O inimigo. Vamos juntos, o inimigo. O inimigo tenta nos afrontar, com calúnias ele quer paralisar, mas a igreja é do Senhor. Ou isso, declare: a igreja é do Senhor. Mas a igreja, Jezabel tenta nos intimidar, Jezabel tenta nos intimidar. A voz profética da igreja que cala. Mas a igreja é do Senhor. Oh, aleluia, mas a igreja é do Senhor. Mas a igreja é do Senhor. Isso. As portas do inferno não. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Levante sua mão e declare: contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Contra a igreja do Senhor. A tua igreja está fundamentada na rocha que é Jesus, jamais será abalada. A tua igreja está fundamentada na rocha que é Jesus, jamais, jamais será abalada. A tua igreja está fundamentada na rocha que é Jesus, jamais, jamais será abalada. Mais uma vez, declare: a sua igreja está fundamentada na rocha que é Jesus, jamais será abalada. Reinados cairão, todos se prostrarão, confessarão: Jesus é o Senhor. Oh, reinados cairão,
se prostrarão, confessarão Jesus Senhor.
E as portas?
E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor.
Contra
a igreja do Senhor.
As portas?
E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Contra a igreja do Senhor.
A tua igreja,
a tua igreja está fundamentada na rocha que é Jesus.
Jamais
será abalada. A tua igreja está fundamentada na rocha.
Do Senhor aqui, aleluia. Isso profetiza, abre a sua boca. Oh, não entre na intimidação do inimigo. Oh, aleluia. Não seremos abalados nesses dias. Oh, não seremos confundidos nem envergonhados. O Senhor peleja por nós, reinados.
Reinados cairão, todos se prostrarão, confessarão Jesus é o Senhor.
Reinados
cairão, todos se prostrarão, confessarão Jesus é o Senhor.
Só igreja, as portas, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Oh, aleluia. Contra a igreja
do Senhor.
Aleluia. E as portas do inferno
prevalecerão contra a igreja do Senhor.
Aleluia. Aleluia. Tá feito, Senhor. Pode tomar o seu assento.
Eu quero convidar agora que você abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. É um livro um pouquinho mais difícil de achar na Bíblia de papel, né? Na digital não, mas na Bíblia de papel... um pouquinho difícil, está aí na reta final do Antigo Testamento, um livro curtinho. Quem achou, diga amém. Oh, eu tenho vontade, pastor Fábio Monteiro, da gente montar para o ano que vem uma gincana com GFs, uma gincana bíblica com GFs, hein? Vai ser forte, uma gincana bíblica com GFs. Sobre Bíblia, a gente vai se alegrar e vai aprender muito sobre isso. Então, me ajudem a sonhar com essa gincana bíblica dos GFs aí, que eu acho que vai ser forte, hein? Mas não é para um irmão ficar competindo com o outro, não, tá? É para a gente se alegrar, senão daqui a pouco sai um emburrado, sai um triste. Eu já estou cansado, o Vasco já está me cansando de derrota. Todo mundo aqui ganha, irmão. Zacarias 3, 1 ao 4, diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Eu gosto de algumas versões que diz: e agora o vestirei com roupas de festa. Aleluia. Feche os seus olhos. Espírito Santo, fala conosco através da tua poderosa palavra, Senhor. Que essa palavra possa gerar transformação, uma transformação profunda, não superficial. Vai agindo lá no profundo do coração e da mente de cada pessoa que aqui está nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estava essa semana pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com vocês. E não é... Não pense que é fácil, a gente que prega, basicamente, todo domingo, eu sinto um peso de responsabilidade muito grande, porque a cada dia eu sei que você vem aqui para ouvir uma palavra do coração de Deus. Você não se senta nessa cadeira para ouvir um blá, 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 ou, como dizem, uma encheção de linguiça. Você deseja ouvir uma palavra que vem do trono do Senhor. E eu estava: Senhor, me dá uma palavra. Ontem, já era no final, praticamente no final da semana, porque eu fico nessa empreitada buscando já ao longo da semana. Já era sábado, e o Senhor me trouxe esse texto e me deu uma palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Zacarias era um profeta que, segundo alguns dizem, ele nasceu no tempo de exílio, mas já começou a profetizar quando o povo estava já na sua terra, em Jerusalém, num período de reconstrução. Zacarias é considerado um profeta menor, e eu falei um detalhe hoje de manhã, e repito aqui: profeta menor não é porque um era mais baixinho do que o outro, porque tem profeta maior e tem profeta menor. Profeta menor trata-se basicamente do tempo de ministério, era um tempo de ministério um pouco mais curto. Você vê que os livros são um pouco mais curtos, os profetas maiores têm livros um pouco mais extensos. O período, por exemplo, de Ezequiel, de ministério profético de Ezequiel, foi bem mais extenso do que o de Zacarias. Com isso, não quer dizer que Zacarias seja menos ou mais, apenas Deus usa cada um do seu jeito, e Deus tem uma forma de usar cada pessoa. Não, você não pode se comparar com teu irmão. Deus vai te usar nas tuas características, e você vai cumprir a missão que Deus tem para você com as características que Ele te deu. Nós estamos num tempo de muita comparação. As redes sociais, o tempo todo, fazem a gente se comparar, e todo mundo parece vitorioso na rede social. Isso é uma grande mentira, porque todo mundo posta na rede social o melhor momento da sua vida, e você quer se comparar com os melhores momentos da vida dos outros, mas todos têm seus altos e baixos, e quando estão nos momentos baixos, ninguém fica postando. Se bem que há um tempo atrás eu vi um que postou que estava com a perna quebrada, internado no hospital. Eu falei: mas para que eu quero ver isso no feed da rede social, né? Que também está virando um ninho de fofoca a rede social, hein? Deus me livre. Tem alguém aqui que gosta de fofoca? Uma vez eu perguntei, irmãos, eu nunca mais me esqueci. Uma vez eu perguntei, a gente estava lá no 224, aí um irmão levantou a mão, no meio da igreja, assim. Falei: irmão, você gosta de fofoca? Ele: pastor, de falar não, de ouvir. Pois sim, eu não sei se tem alguém aqui que estava naquele culto, mas eu nunca mais me esqueci. E Zacarias começa a profetizar, e Deus começa a mostrar em visão a Zacarias coisas que aconteceriam. O povo de Israel estava num período de reconstrução. Paralelo, né, e contemporâneo ao ministério de Zacarias, também era o profeta Ageu, que você também encontra o livro do profeta Ageu no elenco do livro de profetas menores. Zacarias, então, tem uma visão, e isso daqui é uma das visões que Deus deu para Zacarias. E nessa visão, Deus mostrou o sumo sacerdote Josué. E para quem é novo na igreja, não se esqueça, esse Josué não tem nada a ver com o Josué do período de Moisés, tá? Esse é outro Josué, apenas são xarás, mas é outro tempo histórico. E o sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor, e ao lado se apareceu Satanás, sem ninguém ter convidado, sem ninguém ter chamado, mas ele estava lá. E a Bíblia é clara ao enfatizar que Satanás estava lá para quê? Para acusar, diga comigo, para acusar. Satanás é o acusador. Satanás, ele vem e se apresenta o tempo todo para falar e mostrar dos teus erros, das tuas fraquezas, com a intenção de te destruir. A Bíblia fala nitidamente que Satanás é o acusador, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos ensina que nós temos um advogado, e esse advogado chama-se Jesus, aleluia, e esse advogado, ele não perde uma causa, esse advogado é vencedor, esse advogado está advogando por ti diante do Deus Pai, do nosso Deus Pai, e Ele está orando, intercedendo por você, é o nosso advogado e é o nosso intercessor. Jesus é o nosso intercessor. Josué, o sumo sacerdote, estava ali e começa o diabo a acusar Josué e a falar dos seus erros, e a falar dos seus pecados, a falar das suas iniquidades. Eu tenho certeza que com a intenção de fazer Josué chutar o balde, abandonar tudo, porque, de fato, se você ler com atenção o texto, você vai perceber que Josué estava num período ruim, e o povo estava num período ruim espiritual, pós-exílio. Josué estava fazendo a obra do Senhor. Josué estava exercendo a sua função sacerdotal. Mas se você olhar direitinho, Josué, o sumo sacerdote, não estava com o coração alinhado com Deus, com a vida alinhada com Deus. Inclusive, dizem alguns que mais ou menos, o Josué era o sumo sacerdote, porém mais ou menos 4 mil sacerdotes vieram do período pós-exílio, e alguns dizem que aquele período realmente era um período onde muitos estavam desanimados espiritualmente por conta do período que passaram na Babilônia. Josué estava ali fazendo a obra de Deus, porém ele estava com pecados, com sujeiras na sua vida, para usar uma linguagem fácil. E eu quero alertar para você, não adianta você simplesmente ou somente fazer a obra de Deus. Você precisa fazer a obra de Deus, mas viver a vida de Deus. Você precisa trabalhar para Deus, mas como o nosso apóstolo ensina há muitos anos, deixar Deus trabalhar em você. Porque com o tempo, você pode aprender a falar como um crente, a vestir como um crente, a estar na igreja aos domingos como um crente, mas isso não significa que de fato você está vivendo uma vida que Deus sonha para você. E nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão se perdendo. Eu não sei se você consegue perceber, mas parece que a coisa está ficando mais bagunçada. Eu cada vez mais vejo menos a rede social, porque eu fico assustado com alguns com uma visão totalmente deturpada do que realmente é servir a Jesus. Servir a Jesus é viver uma vida de renúncia. Servir a Jesus é viver uma vida de quebrantamento. Tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Servir a Jesus é viver uma vida de obediência. Servir a Jesus é agradar o coração de Deus, é viver uma vida de coração quebrantado. Eu disse quebrantamento, é viver uma vida de obediência, é viver uma vida de submissão, é viver uma vida de estar sensível o tempo todo ao que Deus quer falar para você fazer. E nós hoje estamos num tempo onde as pessoas têm se colocado em primeiro lugar, e ouça, por muito bacana que você seja, você não deve ser o centro da tua vida, quem tem que ser o centro da tua vida é Jesus. Aleluia, Jesus deve ser o centro. Por muito gente boa que você seja, por muito legal, por muito bonito, bonita que você possa ser, você não é o centro, é Jesus o centro. Tem gente colocando a Jesus em segundo plano. Jesus não é segundo plano. Jesus não é, se eu der, se der para mim, se eu conseguir, eu faço. Não, Jesus primeiro, aí o resto, se der, a gente faz. Mas Deus está em primeiro lugar, ou melhor, precisa estar em primeiro lugar. Quanta gente eu vejo, esses dias eu estive com um homem muito precioso da nossa igreja, num evento, e eu sempre ouvi que esse homem, um jovem, ele sempre foi muito fiel, ganhando almas para Jesus, no grupo familiar, enfim, na época com jovens. E eu falei, olha, eu sempre ouvi muita coisa tão legal sobre você, mas aonde está o teu chamado hoje? Ah, pastor, olha que ele não está afastado, ele está no nosso meio. Mas ele falou assim, não, ah, pastor, porque eu comecei a faculdade. Eu falei, é, que bênção. Mas depois da faculdade você termina, vem uma pós, ou um mestrado, ou um filho, uma filha, porque a nossa vida, ela deve ir de glória em glória, de aumento em aumento, em nome de Jesus. Você não deve parar de estudar, você não deve parar de sonhar em ter uma família, ampliar a tua família, mas aonde fica Jesus nisso tudo? Será que você vai ter que chegar na melhor idade para dançar com o irmão Odilon e a irmã Débora lá, falando, agora dá tempo? Irmão, é para ontem, me ajuda aí, fala para três, é para ontem, o chamado é para ontem. E tem muita gente hoje, e isso não acontece só no Brasil, é uma coisa que tem acontecido nas nações da Terra. As pessoas têm deixado Deus em segundo plano. Isso não quer dizer que você parou de congregar, que você chutou o balde, apenas que você reduziu a marcha e deu prioridades a outras coisas. Mas ouça, Deus, ele tem que ser prioridade, porque quando a coisa fica apertada, quando a coisa fica difícil, a faculdade não te salva. Quando a coisa fica difícil, a grana não te salva. Quando a coisa fica apertada, a gente corre para quem? Para Jesus, no altar. Então, não espere a coisa ficar difícil para você reconhecer que Deus é prioridade na tua vida. Há um tempo atrás, eu estive com um irmão. Quer dizer, eu não sei se ele de fato é crente ou não, né? Eu vi ele umas vezes na igreja, aí depois sumia, aí depois aparecia de novo. Aí cada vez ele aparecia com um carro melhor, em curto período de tempo. E aí, irmão, tudo bem? A última vez ele era daqui de Irajá, depois foi lá para o Recreio um tempo. Aí eu falei, e aí, irmão, está melhorando a coisa, né? Está ficando legal? Pô, pastor, uma benção. Eu falei, é, mas você não está vindo na igreja. Eu não estou te vendo. Como é que está a tua vida espiritual? É, pastor. Aí já, é, pastor. Eu falei, irmão, a gente resolve isso aqui agora. Quer que eu ore para Deus mandar uma aprovação forte para a tua vida? Não, pastor, peraí, então quero te ver domingo na igreja. Mas eu falei brincando, mas a gente precisa avaliar isso, porque Deus, ele te ama, ele quer ter um relacionamento profundo contigo, não é superficial, não, ele quer ter intimidade, ele quer se sentir à vontade contigo, e ele vai fazer de tudo para chamar a tua atenção, porque ele pagou um alto preço para ter você aqui hoje. O preço foi o preço de sangue. Aleluia. Josué, o sumo sacerdote, estava fazendo a obra de Deus. Sim, estava cumprindo o seu papel como sumo sacerdote? Estava. Mas ele estava, de fato, 100% alinhado, dando e fazendo aquilo que Deus sonhava que ele fizesse? Não. Tinha coisa que precisava se alinhar, tinha coisa errada. E eu aqui, essa mensagem é uma mensagem pastoral para te alertar que você precisa alinhar a tua vida. Porque Deus está vendo e o diabo também está vendo. E o acusador se apresentou ali do lado de Josué para o acusar. E não tenha dúvida que o inferno o tempo todo vai se apresentar do nosso lado para tentar achar uma brecha e nos acusar. Jesus é o nosso advogado, mas você tem que deixar a causa nas mãos de Jesus, porque às vezes você esquece de Jesus e na hora do problema quer que ele advogue por você? Deixa ele tomar conta de tudo da tua vida. Deixa ele tomar conta de todas as áreas da tua vida. Não dê oportunidade para que o acusador encontre um argumento. Em nome de Jesus, se tem alguém aqui nessa noite que está dando chance para o acusador ter argumento, toma jeito na tua vida e se alinha, porque Jesus está voltando, e para entrar no céu, você vai precisar entrar junto com a igreja. Vamos à igreja, uma noiva limpa, sem mancha, sem ruga. Você precisa estar alinhadinho. Aleluia, aplauda Jesus. O acusador está ali falando, ele fez isso, ele fez aquilo. De repente, o anjo do Senhor toma a palavra, e eu imagino um cenário meio que de um julgamento, um tribunal. E aí, o anjo do Senhor fala, fica quieto, acusador, agora eu tenho a palavra. E aí, ele começa a falar e liberar palavras, e tem uma frase que é usada aqui no texto, no versículo 2, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este, final do versículo 2, um toco de lenha tirado do fogo? Em outras versões, não é este como um tição tirado do fogo? Eu estive por tempos lendo essa palavra e eu não conseguia uma interpretação de uma forma simples para transmitir para você. Porque quando a gente lê rápido assim, eu já li em algumas vezes, eu lia, mas não entendia na profundidade. E eu tive uma oportunidade de entender isso, e foi esse o tema que eu coloquei nessa mensagem, das cinzas à vida. Diga comigo, das cinzas à vida. Porque eu li esse texto, um toco de lenha tirado do fogo. Se você gosta de fazer um churrasquinho, você vai entender isso que eu estou falando, né? Até me lembrei hoje pela manhã de uma feijoada que eu comi há anos atrás, de um fogão a lenha, irmão. Pensa numa coisa maravilhosa. Se alguém souber fazer, a agenda minha está aberta para convites, podem me chamar. Mas churrasquinho também, é bênção. Quando você acende o fogo, quando você acende a lenha, o normal, depois que você termina de preparar o churrasco, é você deixa que o fogo, ele mesmo vai consumir o que resta de carvão e vai se apagar. E no final aquilo tudo vira cinzas. O evangelista Claudão é craque nisso, né? Inclusive eu estou com saudade de comer um churrasquinho, hein, evangelista? Ultimamente só estou na salada. E pior que não adianta nada, irmão. Salada e Coca Zero não adianta nada. Eu vou chutar o balde, não quero nem saber. E aí você pega as cinzas e joga fora. E esse sentido, um toco de lenha tirado do fogo, é que Josué, o sumo sacerdote, estava destinado pelos seus pecados a virar cinzas. Ele estava destinado a morrer. A vida dele teria um final triste. Mas Deus, ignorando a voz do acusador, foi lá e tirou Josué, de uma forma figurada, daquele fogo consumidor e lhe deu uma nova chance. Sabe, tem gente aqui que espiritualmente o seu destino era um destino de cinzas, de morte, de luto, mas Deus um dia fez calar a voz do acusador, foi lá no lamaçal do pecado que você se encontrava, foi lá no lugar de perdição onde você estava, foi lá naquela boca de fumo, foi lá naquele prostíbulo, foi lá naquele lugar de corrupção, foi lá naquele lugar de magia negra, enfim, de feitiçaria, foi lá e te buscou. O inferno falou: não, eu vou fazer que ele vire cinzas, eu vou acabar com tudo, vou acabar com casamento, vou acabar com família, vou acabar com saúde, vou acabar com finanças. Mas Deus falou: cala-te, acusador, agora eu determinei, vou dar uma nova chance para o meu filho, vou dar uma nova chance para minha filha. Foi lá, te tirou daquele fogo e te deu uma nova chance. Você não foi consumido. Alguns talvez estavam jurando que você não chegaria a outubro de 2023, mas Deus está prometendo que você vai chegar muito longe. Em vez de luto, vai ter festa na tua vida. Em vez de angústia e tristeza, vai ter alegria e bênção, porque Deus está te dando uma nova oportunidade. Aleluia. E se você olhar para a figura do sumo sacerdote Josué, não pense como algo muito distante, porque nos tempos bíblicos, um representava o povo, o sumo sacerdote representava o povo para se apresentar diante de Deus e pedir perdão pelos pecados. Mas hoje, depois do sacrifício de Jesus, nós somos uma nação de sacerdotes. A responsabilidade não é só dos pastores, mas a responsabilidade é tua. Homem de Deus, lá na tua casa, você é o sacerdote do teu lar. Tome autoridade no nome de Jesus, profetize bênção, repreenda o mal, diga: minha casa não vai virar cinzas, a minha casa vai viver dias de glória, dias de bênção. Você chega lá para o teu cônjuge e fala: meu casamento não vai virar cinzas, nós vamos trabalhar, nós vamos nos unir, e com a graça de Deus nós vamos celebrar e não reclamar, nós vamos comemorar a bênção e não reclamar pela derrota, porque Deus não tem derrota para você não, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Enquanto o ministério de música vai subindo, o texto continua, e Deus continua dando ordens, O anjo do Senhor fala assim: tira a roupa suja dele, porque Deus não te olha pelo erro que você cometeu no passado. E é muito ruim quando Deus está te dando uma nova oportunidade, te deu uma nova chance, você entra num novo tempo. Você antes estava no mundo, agora você está na luz. Andava nas trevas, agora você está com Cristo. Mas a mudança tem que ser completa. Não é algo só geográfico. Você precisa ter uma transformação. Eu vou dar um exemplo simples. É como alguém, eu já vi isso em algumas pessoas, Deus começa a abençoar. E aí Deus leva a pessoa, tira pessoas da comunidade, as coisas complicadas lá, Deus abre uma porta, a pessoa vai para uma casa legal, para um apartamento legal, Deus te tirou lá da área de risco, te colocou numa área boa. Mas a pessoa se acostumou tanto com a cultura da comunidade que para onde ela vai, o apartamento, a casa vira uma comunidade. Ouça, você está num novo tempo. As coisas velhas passaram. Está entendendo o exemplo? Você agora mudou de nível. Olha para alguém e fala: você está mudando de nível. Desperta. Eu dei um exemplo aqui que acontece muito no nosso país, mas ouça, Deus está nos mudando de nível espiritual. Deus tem ampliado as fronteiras da igreja Cara de Leão. Deus tem nos levado a novos continentes. Nós precisamos agora renovar as nossas vestes, intensificar a nossa vida de oração, intensificar a nossa vida de jejum, estar alinhados com o coração de Deus. Deus está mudando as nossas vestes. E aqui profeticamente eu quero falar não somente para aqueles que estão com vestes sujas, Deus está dando vestes limpas em nome de Jesus, mas aqueles que estão aqui servindo, têm andado com uma vida reta diante do Senhor, Deus está te dando novas vestes, uma nova unção, um renovo. Aleluia, eu sinto o Espírito Santo aqui renovando pessoas, eu sinto o Espírito Santo aqui renovando sacerdotes. O sumo sacerdote também aponta para a liderança. Deus está dando novas vestes para a nossa liderança, vestes de louvor, vestes de celebração. Não é para você andar triste, olhando para baixo, com as pressões, com as circunstâncias. Não, o anjo do Senhor te renova nessa noite. O anjo do Senhor te dá novas oportunidades. Vem uma nova unção sobre a tua vida. O Espírito Santo está tocando você, está fortalecendo você. Oh, homem de Deus, mulher de Deus, desperta, porque grande é a obra que Deus vai fazer através da tua vida. Desperta, porque grande é a obra. O acusador tentou te tirar daqui. O acusador tentou fazer você se desviar. O acusador tentou fazer você desanimar. Mas Deus nessa noite está estendendo a sua mão e fala: continua a caminhada. Continua a caminhada. Estou contigo. Estou contigo. No vale estou contigo. No monte estou contigo. Quando o inferno tenta levantar a voz contra você, fica tranquilo, eu sou um escudo ao teu redor. Quando o inferno tenta abrir um abismo na tua caminhada para você cair, Deus fala: fica tranquilo, eu sou a rocha firme sobre a qual você está plantado. Quando o inferno tenta levantar inimigos contra você, Deus fala: mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não será atingido. Eu estou contigo. O Espírito Santo faz um apelo aqui para a igreja, para a liderança, para os novos. Eu quero profetizar, e o Espírito Santo está me conduzindo para falar sobre novas vestes. Tem novas vestes descendo para você. Tem novas vestes no mundo espiritual descendo sobre a tua vida. Tem vestes de autoridade. Tem vestes de autoridade. Aleluia. Tem vestes que representam um novo tempo. Josué na casa de José na casa de Potifar tinha uma veste, mas quando chegou o tempo do palácio, uma das primeiras coisas que foi feita foram trocar as suas vestes. Terminou o tempo de escravidão. Vestes de escravidão saem da tua vida agora. Vestes de louvor estão te revestindo. Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, uma das primeiras coisas que o pai fala: troquem as suas vestes. Deus está trocando as suas vestes. Ouça, essa roupa de funeral pode tirar do teu armário, porque o funeral foi cancelado. Não vai ter cinzas, não. Não vai ter cinzas, não. Vai ter vida. Vai ter vida. Vai ter vida no teu casamento, no quarto dos teus filhos. Vai ter vida. Olha o acusador batendo em retirada. Olha o acusador batendo em retirada. Olha a voz do inimigo que estava bombardeando a tua mente, sendo calada agora, no poder do nome de Jesus. Cala-te, Satanás. E ouça, ouça a voz do Espírito Santo falando: ei, eu estou colocando na tua vida vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, óleo de alegria. Eu estou te dando uma nova oportunidade. E tem gente aqui nessa noite, sem eu falar, tem gente que está vindo aqui, mas todos aqueles que desejam uma nova veste, talvez você como líder, uma nova veste de autoridade, uma nova veste de unção, se você sonha e anseia por isso, vem no altar. E se aqui e precisa trocar essas vestes de pecado por vestes de santidade, sai do teu lugar aqui, porque tem algo muito forte sendo liberado nesse altar. Eu não estou me contendo, a glória de Deus está aqui.
Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza,
pastores, pastoras, diáconos, me ajudem.
O Senhor pode fazer
novas vestes,
traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados. O Senhor pode fazer.
Ele
torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, soldados, faz do mar o caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode
vida. O haja de Deus nesta hora, colocando tudo no lugar.
Alguém aqui com essa
o haja de Deus trazendo sobre a tua história algo novo. Toda cinza agora comece a ser varrida em nome de Jesus. Vento do Espírito que tem soprado em cada reunião aqui na cidade do Leão, hoje vem para varrer toda cinza. Hoje vem para varrer toda a cinza e fazer arder novamente o fogo do Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus, sinta agora no seu corpo, sinta agora no seu corpo, sinta agora na sua alma, sinta agora no seu espírito. Fogo, 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 fogo. Nós damos uma ordem agora. Todo espírito de morte, nós te rechaçamos agora em nome de Jesus. Todo espírito de paralisia, nós te rechaçamos agora em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade, nós te denunciamos agora diante do altar do fogo, diante do altar do fogo, diante do altar da presença. Oh, em nome de Jesus, todo espírito de morte, morte física, morte espiritual, solta agora essas vidas, solta agora essas vidas. Você que recebeu algo, você que recebeu algo muito caro, nós agora, mediante o preço do sangue, mediante o preço do sangue, dizemos agora: acabou o teu reinado, acabou, acabou. Sangue do Cordeiro vem, sangue do Cordeiro vem, sangue do Cordeiro vem e liberta. Sangue do Cordeiro vem e habilita. Sangue do Cordeiro vem e faz obra de milagre. Oh, em nome de Jesus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos opera com poder. Opera com poder. Opera com poder. Opera com poder nesta noite. Sopra Espírito. Vem com teu ruar. Vem com teu nefesh. Vem com teu dunamis. Vem, 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 Senhor. Vem, Senhor. Faz tua obra, Espírito. Faz tua obra, Espírito. Faz tua obra, Espírito. Aviva a tua obra neste lugar. No meio dos anos, mostra a tua obra. Aviva a tua igreja. Aviva a tua igreja. Aviva!
Está fazendo. Enquanto aqui ainda tem gente recebendo oração, grande é a obra que Deus está fazendo aqui, irmão. O acusador já foi embora há muito tempo. Você agora está saindo daqui novinho em folha, renovado, novas vestes. No mundo espiritual, você já não é mais o que era. Um novo tempo na tua vida. Mas deixa eu falar aqui antes de finalizar essa reunião. Eu não posso finalizar essa reunião sem dar uma oportunidade para você. Você que deseja viver um concerto com Deus. Você que deseja entregar a tua vida diante do altar. Você que fala assim: eu não saio daqui nessa noite sem falar que a minha vida agora pertence a Cristo Jesus. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que está voltando para Jesus ou entregando a sua vida para Jesus. Me dá um tchauzinho, porque eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite? Tem uma mão levantada? Vem aqui, a igreja da glória a Deus. Chega aqui mais perto. Traz ele, pastor Docinho. Outra pessoa aqui, a igreja glorifica o nome do Senhor. Tem mais gente aqui no nosso meio. Tem mais gente. Novas vestes. As vestes de pecado estão saindo. E vestes de festa Deus está colocando. É uma última chance. Tem mais alguém aqui nessa noite? Me sinaliza. Igreja, me ajuda. Olha para alguém perto de você e fala assim: você já tomou essa decisão? Essa é a decisão mais importante da tua vida. É uma decisão que vai transformar a tua eternidade. Aleluia. Eu estou aqui com Geraldo, glória. Reginaldo, Reginaldo, glória a Deus. A Yasmin está aqui, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais gente chegando aí? Aqui tem mais gente chegando, a igreja glorifica o Senhor. Adriana, Adriana, aleluia. Eu vou fazer a oração, tem mais alguém aqui? Olha para mim, vocês que estão aqui na frente. Eu vou fazer uma oração e eu vou ajudar vocês. Esse é só o início. A partir daqui é uma nova caminhada, um novo tempo, uma nova estação. Está voltando para Jesus aqui, qual é o nome dela? Árida, Árida, não, Águida, Águida. Ágata, aplauda Jesus, Ágata. Ágata, é um novo tempo. Eu errei teu nome, mas Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. E Ele sabe porque Ele vai fazer algo lindo na tua vida. Quem te chamou aqui foi o Senhor. Tua mãe estava orando, intercedendo. Mas quem te trouxe aqui foi a mão do Senhor para te lembrar que Ele tem propósito. Amém? Repitam comigo essa oração assim. Senhor Jesus, nessa noite eu faço uma aliança contigo. Eu abro meu coração e peço que o Senhor faça morada em mim. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. Agora vocês fazem parte de um novo lar espiritual. E eu convido que vocês olhem para trás e conheçam a sua nova família espiritual. Faz na 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 na.
Torna mundo e festa.
Consolidadores, me ajudem
aí. Vai reponha em glória. Belezas cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldado, faz tomar o caminho, o Senhor pode fazer.
Baixinho, não,
não
há nada, nada melhor,
nada melhor, não há nada, nada, nada melhor, não há nada.
É lindo isso, hein?
Nada melhor que meu.
Por última vez, por última vez. É tão bom estar aqui declarando isso.
Não há nada, nada melhor. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus.
Quarta-feira estamos juntos. Encerramento da campanha Fé para Prosperar. Eu espero você em nome de Jesus. Levante bem alto sua mão direita e diga comigo: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Muito bem, você acabou de assistir o culto da Cara de Leão, da Igreja Cara de Leão, Projeto Vida Nova de Irajá. Nós estamos no ano do derramar do Espírito Santo, o ano de ver o sobrenatural de Deus. E quando vocês virem o fogo e a glória de Deus descendo, se curvem diante do Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Planeje estar conosco numa próxima transmissão, compartilhe com outras pessoas e nos acompanhe em nossas redes sociais. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.